Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e é hoje ou é amanhã, depende do espaço-tempo que você está, se esse podcast, se você está ouvindo o áudio, é hoje. Se você está na live, é amanhã. Mas faltam pouco menos de 24 horas, independente do espaço-tempo que você esteja nesse momento. Draft Day, ou quase isso. Diga olá, senhor David Chiodi.
Olá, meus amigos, olá, meus queridos ouvintes e espectadores. E muito obrigado pelos votos aí de semana passada de melhoras. Estamos de volta, draft e muitos burburinhos, Felipe. Eu estou ficando maluco.
É isso, meu caro. Temos muitas coisas para comentar desses burburinhos. Você não aguenta mais os rumores, mas o draft tá chegando e a gente vai falar de rumor. Não tem jeito, não tem pra onde correr.
Até porque, né? Acho que fica pouca coisa.
Agora não é hora de ficar fazendo análise.
Isso, eu ia dizer.
Análise vai ficar pra amanhã.
Já foi, exato.
Análise vai ficar pra sexta, sábado, domingo. Segunda. Os vídeos que vão saindo ali falando segunda-feira, que vão falar, ah, e esse jogador em tal time. Aí volta a análise. Agora é a hora da fofocaiada deles.
É, não tem jeito. Não tem ninguém quer saber se o Jaden Daniels é bom no fundo do campo ou não.
É, exato. Nesse momento. Então vamos lá, meu cara. Nós temos comentários. Vamos ler os comentários do podcast passado. E aí já vamos para essas fofoquitas.
Vamos lá. O Adriano Spielmann. Olá, dupla. Tudo bem? Sou torcedor dos Cowboys e essa última derrota foi a mais frustrante que já tive. Mais pela falta de consequências do que pela derrota. Não aconteceu nada com ninguém, nem o Mike McCarthy foi demitido. Então não sei se estou ficando louco ou só querendo alguma mudança, ou para ruim ou para bem, para o bom. Com o Dak não renovando até agora, será que Jerry Jones não está mirando pegar Michael Penix para o lugar de Dak? Sei lá, tá esquisita a situação. Que time frustrante de torcer. Abraço, sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigado, Adriano. Cara, eu não li, eu confesso que Cowboys e quarterbacks, assim, primeira rodada, Michael Penix, eu não vi nada. Eu vi que pode pintar alguma coisa, né, mas não na primeira rodada e eu não tô vendo nada, assim, em termos de Michael Penix.
É, eu também não. Eu vi muita coisa de segunda rodada, né, running back na segunda rodada aí pros Cowboys, eu acho que essa fofoca é quente. Que faz bastante sentido, principalmente pensando em Jerry Jones. É, nesse momento, você olha o grupo de running backs dos Cowboys, você fica um pouco assustado, né? Então, eu acho que tem bastante sentido nisso. Agora, se fala sobre alguns problemas do Dak e seu contrato, né? Isso, talvez, essa relação esteja se deteriorando, né? Cowboys e Dak. Então, eu, assim, ficaria extremamente chocado com os Cowboys pegando um quarterback no dia 1, dia 2, não ficaria. Mas confesso que Michael Penix é coisa de primeira rodada, assim, eu não ouvi falar nada. Eu acho que não seria a hora, inclusive, tá?
Também acho que não.
Que agora é o momento de você tentar ver o que você consegue com esse time agora. E se não der certo, eu acho que até os Cowboys estão meio preparados assim para essa situação do se não dar certo esse ano, meio que joga tudo pro chão e tenta de novo de outra forma, né?
É, eu acho que o rebuild viria em 2025, assim. Eu pagaria lá o CeeDee Lamb, o Micah Parsons, que é dois caras que você não pode deixar de pagar.
Uhum.
E aí E aí começa de novo, né? Vai ter que ficar aberto às oportunidades.
É, exato. Bom, temos superchat, Davis. Pouca gente voltando aos comentários. Thiago Assis tá perguntando aqui. Sobrando o Meyer na 3 e os Patriots querendo negociar, quem vocês acham que tem o melhor pacote de picks para subir? Eu vou te ser sincero. Eu acho que os Patriots gostariam de negociar com os Giants, tá?
A 6, né?
É. Porque para mim os Patriots, eles trocam essa 3 se eles estiverem confortáveis em draftar o JJ McCarthy.
Mas não acho que é o que acontece. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, eles vão ficar na 3 se ele estiver lá, né? Se o
Drake May
estiver lá.
Sim.
Tá? Mas eu acho que também, eu penso como você. Mas o pacote mais interessante, essa frase é meio complicada nos dias atuais, né? É para mim dos Vikings, porque você tem duas primeiras rodadas nesse ano. Né? Então, assim, uma classe profunda em jogadores de ataque. Tá? Você ter duas escolhas na primeira rodada e os Patriots têm essa necessidade gritante, cara, para mim seria muito importante para eles terem duas escolhas.
Eu acho que aí, pensando, para mim, eu tô com você, pensando em realidade, eu acho que ou é May ou é um trade down curto para pegar o JJ McCarthy. Vejo esse mundo aí. Me perguntaram aqui no chat se hoje vai ter mock draft de 7 rodadas. Sim, hoje, quem tá aí...
Você vai fazer em live ou você vai fazer...
Parei em live, então, encerrando a live aqui, eu abro outra, só vou dar uma pausa, tomar uma água, minha garganta não tá legal, então preciso cuidar dela.
Lembre-se que amanhã você tem...
Amanhã, sexta e sábado, tem bastante coisa. Então, aí eu vou lá tomar um xaropinho aqui. Dá 10 minutinhos e eu volto com outra live aberta, tá? Não vai ser o mesmo link. Mas eu volto para uma live de 7 rodadas fazendo mock aqui, tá? Bom, beleza. Vamos lá, vamos pro próximo comentário?
Bora lá. Aqui. O Felipe Setter, salve dupla. Tudo certo? Davis, uma pergunta rápida. Você sabe se a emissora pela qual o senhor vai comentar vai transmitir os dias 2 e 3 do draft na TV e no streaming? Claro! Nos canais ESPN a programação é a seguinte. Amanhã, a partir das 20 horas, tem abre o jogo, mas às 21 começa o draft na ESPN 2 e no Star Plus, tá? Paulo Antunes, Anthony Curti e Fernando Nardini comandam a festa. Na sexta-feira, às 20 horas, na ESPN 3, apenas na ESPN 3, Matheus Pinheiro, Wayne Irado e David Chiodini comandam os dias 2 e 3, os rounds 2 e 3. E o terceiro dia estará no ar, e eu preciso olhar e confirmar para você, e eu já te digo em qual, estará em inglês na programação também.
Achei que você, que a ESPN ia meter um David Chiodini no dia 3 aí.
Não, dia 3 não transmite. Não, acho, cara, eu não lembro, eu acho que nunca foi transmitido.
Nunca, não.
Em português, sabe? E aí eu entendo porque são questões mercadológicas, tipo, não faz nenhum sentido em níveis de audiência passar o dia 3. E aí ele manda aqui, fiz meu último mock draft para Seattle pensando no que eu faria. Acredito que a ideia do John Schneider e companhia era dar trade ou trade downs na primeira rodada. Existe uma espécie de clamor por Michael Penix entre os torcedores americanos, inclusive um blogueiro de Seattle, que adoraria ver o Penix na primeira rodada ou o Rattler na segunda. Acho ambas as situações loucura, espero que não aconteçam. Enfim, meu mock. Essa questão do Penix ser muito pedido em Seattle passa muito por ele ter jogado na Universidade de Washington, né? Então, ter sido ídolo lá na Universidade de Washington e tal. Então faz sentido. E aí ele faz aqui
a
o mock
dele. A torcida clama por Penix deles.
Ah, cada um clama pelo que quiser, né? E estamos em 2024, não cabe a gente fazer juízo de valor.
É isso.
E aí ele manda, pick 16, Jared Verse, 81, Cole Bishop, 102, Malik Washington, 118, Zach Zinter, 179, Tyrese Knight, 192, Dallin Hooker e 235, Calton Johnson, cornerback. Pô, cara, vou te falar, é um belo draft, hein? Talvez o Colby... Mas era 81, o Colby Bishop não, também não dá pra reclamar, né? Mas você sair com Zach Zinter, Malik Washington e Jared Verse sem ter escolha de segunda rodada, eu acho um belo draft, cara.
É, você olha assim, aí você... Quando você bate o olho logo de cara, você fala, parece que faltou um pouco de valor aqui. Mas é que não tem a segunda, né?
É, a então, segunda virou o Leonard Williams, né?
É. Então dá uma complicada. Mas bom draft. Jared Verse, é. Bishop e Washington e Zinter, eu acho que o valor tá aí. Aí os três ali, depois, acho que o Dallin Hooker também tem um bom valor para 192, né? Mas é isso. Bom, meu caro, temos um superchat aqui do Túlio Silva. Muito obrigado, Túlio. Fala, Deivão e Lipe. Pergunta. Sou torcedor dos Pets e todos nós sabemos que o time é muito ruim. Montar um time agora em volta de um QB ou montar time primeiro e depois trazer o QB de cereja do bolo? Essa é a pergunta de milhões, né? A gente... Como montar o time, a filosofia? Eu acho que, Davis, eu já passamos por isso e chegamos na conclusão que não há fórmula correta. Se você acha que vai dar certo de um jeito, tem a oportunidade de draftar um quarterback e sabe-se lá quando que você vai ter essa oportunidade de novo, aproveita essa oportunidade, pega o Drake May, não tem problema nenhum com isso. Se você acha que, vamos dar um trade down aqui, acumular escolhas. Nós temos exemplos diferentes que deram certo e exemplos diferentes que deram errado, das mesmas formas.
Só que eu continuo pensando uma coisa. Não existe nada mais difícil que encontrar seu quarterback.
Sim.
Então, se você tem a oportunidade, eu não costumo... E se você acha que esse é o cara, você não pode olhar e dizer assim, poxa, será que eu vou conseguir desenvolver esse cara, né? Acho que é assumir muita mediocridade. Então, assim, o Felipe exemplificou muito bem que não existe fórmula certa, mas em alguns momentos você tem que confiar um pouquinho no seu taco também.
Esse tiro você vai ter que arriscar em algum momento.
Exato.
Então, eu sentindo que não é um momento, assim, de completa calamidade... Eu sou sempre muito a favor de a oportunidade bateu na porta, você pula em cima desse cavalo aí que não sabe quando que ele vai passar de novo, sabe? Então, eu acho que os Patriots, o certo pra mim, dos Patriots, nesse momento, tem a 3 e recebeu a proposta dos Vikings pra sair da 11, pegar a 11, a 23 e a 2023 first. Eu pegaria o May, cara. Eu
também
iria de Drake May.
Também faria isso.
Pedro Damasceno mandou um superchat aqui também. Muito obrigado, Pedrão. Meu, Chiefs tem uma terceira extra. Com esse capital extra, consegue subir mais na segunda rodada ou subir bem pouco na primeira? O que compensaria mais? Grande abraço e bom trabalho nesses dias de draft. Valeu, Pedro. Vamos lá. Eu acho que eu tenho um pensamento aqui. Pra mim... depende muito da situação, né? Do time e tal, não é exato, de novo, chato, né? Ah, não tem fórmula certa. Pra mim, pros Chiefs, eu acho, vendo o panorama de agora, né? Panorama de agora e daqui a 26 horas, 27 horas, pode ser completamente diferente. Mas vendo o panorama de agora, eu acho que essa terceira extra seria mais valiosa em um trade-up na primeira rodada.
Também
porque
acho.
Porque eu tô isso.
Penso. Perfeito.
Porque a gente... Os Chiefs, eles precisam de um left tackle. E o valor, na minha opinião, dos offensive tackles nessa classe, ele é muito forte no começo do draft, na primeira rodada. E até ali no final, na 32, eu já acho que a gente pode ser que comece a coçar a cabeça para selecionar...
Você tem mais projetos que qualquer outra coisa, né?
É. Então, para mim, é usar essa daí e tentar subir... E ganha ali uma posição à frente de Ravens, por exemplo, que é um time que pode precisar que pode draftar tackle. Você vai, de repente, pular alguns times assim e ganhar uma projeção ali. E a segunda rodada você pega um wide receiver, que eu acho que você consegue pegar um bom wide receiver na segunda rodada. Essa é a sua Sua lógica é também, Davis?
É isso, essa mesmo. É essa lógica mesmo, não tem muito o que pensar diferente, não. Tá?
Boa.
E eu acho assim, esse ano eu sou muito favorável a torrar capital de final de draft também, tá? Acho Sim. que a classe final do draft é bem fraco, então se eu tivesse capital assim, tipo de quinta, sexta, sétima rodada, eu não hesitaria muito em gastar pra subir e pegar jogadores melhores.
Também tô com você. Rapaziada, vou pedir pra vocês dar o likezinho aqui no vídeo, aproveitar que nós estamos na véspera do draft. E quem puder dar aquele RT, aquele likezinho lá no Twitter também, muito agradecido, tá?
Quem puder se tornar membro também, né, Felipe? Quem
Opa, também membro. Ajuda ainda mais, né? Quem quiser mandar superchat, como o Renan aqui, faça como o Renan. Eagles subindo para 12, pegar corner não é reação? Não é reação? Não entendi muito bem.
Ah, ele quer dizer se não tá indo muito... só reagindo ao que precisa, sendo muito need, né? Ó, os Pode Eagles ser. Não escolhem um cornerback na primeira rodada desde 1900 e bolinha. O Howie Roseman nunca escolheu, mas esse ano ele pagou um contrato de running back, tá? Se ele subir para pegar um cornerback na primeira rodada, realmente ele rasgou os bilhetinhos da convicção, tá? Ele realmente rasgou o bilhetinho da convicção.
Talvez eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que os Eagles não têm necessidade de subir para pegar corner.
Eu também acho, cara. Você pode pegar um Nate Wiggins na 20 e pouco. Você pode pegar um Cooper de Jim. Kool-Aid, eu também acho, cara. Também acho que tá muito desespero isso, assim.
É. Márcio Martins, lá de Portugal. Temos renovação do Bateman. Um abraço de Portugal. Um abraço, Márcio.
Entendi isso aí também, tá?
Essa renovação eu não vi valores. Só vi essa renovação.
Eu só vi também isso.
Mas essa do Bateman eu também fiquei meio coçando a cabeça. Não entendi muito bem. Mas deve ter sido... Deve ter sido algo bem, bem baratito, né?
Ó, vou dar uma última aqui que saiu, hein? Pensamentos do Ricky. É tudo especulação até amanhã, mas Giants fazendo uma oferta por Brandon Ayuk sinaliza que Joe Schoen acha que poderá conseguir seu QB no draft. Segue o manual de Buffalo quando o Bills trocou por um veterano Diggs para ajudar o jovem Josh Allen. É o Prairie Ricky falando. Tem que respeitar. Really.
Tem que respeitar. Acertou a renovação do Amon-Ra St. Brown, né? Soltou isso ontem. Essa renovação veio hoje. Falou que o Goff também tá próximo aí de renovar. Trevor Lawrence, eu tô esperando essa daí, tá, Rick? Trevor Lawrence falou que ia renovar antes do draft. Vamos ver se vai acontecer. Mas, enfim, vamos ver. Temos mais comentários aí, Davis. Volta lá, abre a aba de novo que ainda não acabou.
Não, tá aqui. Paulo Ferreira, fala meus queridos, boa noite. Ansiedade pro draft, eu já cavo a primeira bold aqui. Johnny Newton, Jerzan, será um Panther na 33. Do mais, faço uma pergunta. Caso a troca com os Bears pela pick 1 que resultou na escolha de Bryce Young, o Tua Destro, não envolvesse a first pick desse ano, amanhã Carolina puxaria o gatilho em Caleb Williams na 1 em apenas um ano com Bryce Young? Se sim, qual seria o valor do Young para a troca? Se não, iria de Marvin Harrison Jr.? Abraços e bom draft. Não acho que Johnny Newton será um Panther, de verdade. O time acabou de pagar no Derek Brown um bom valor. Não acho que ele está disposto também a gastar tanto capital, seja de draft e tal, no mesmo lugar.
Mas eu te falo uma coisa. Só não faz a escolha do Johnny Newton porque os Panthers não costumam tomar boas decisões. Porque pra mim, se sobrasse ali na 33...
Não, eu também... É um bom jogador que é um steal. É um steal. Mas eu não acho que eles vão fazer isso.
Também acho que não. Pagou a Sean Robinson na off-season também. Pagou mais um semi-bagre aí na off-season. Então, eu acho que não vai acontecer mesmo, não. Agora, essa da 1 aí, certamente seria uma discussão braba durante meses e meses. Eu não sei o que os Panthers fariam, tá? Não sei mesmo. Mas eu não acho que os Panthers... Pra mim tem duas opções, ou drafta o Caleb Williams, ou você dá trade down. Essa pra mim são as duas opções. Mais ou menos como os Bears fizeram no ano passado, sabe? E aí é óbvio que a escolha de Caleb Williams teria mais valor ainda. Então os Panthers ficariam aí com vários picks de primeira rodada, pelo menos. Mas eu acho que são essas duas opções. Não sei qual decisão seria tomada. E fico mais inclinado pro lado do trade-down, tá? Porque o dono ama o Bryce Young e aí você já vê, né?
É. Bom, vamos lá, então. Temos mais um comentário. O último, Rafael Coelho. Boa noite, Platão e Aristóteles. Hoje uma pergunta um pouco mais filosófica. O que acham da teleologia de Hegel? Teleologia de Hegel é aquela que o espírito tem a consciência da liberdade, aquelas coisas lá. Eu acho que é essa, mas enfim, não. Mas aí ele manda depois. É, brincadeiras deixar de lado, falando um pouco mais sério. Muito se diz que uma das melhores formas de se aprender é observar os próprios erros. Vocês já comentaram vários aqui, obviamente eles também fazem parte. Mas vocês acham que pessoalmente, pensando no processo do draft, aprendem mais, tiram mais lições ao analisar um erro quando confiam no futuro promissor de um jogador que não se confirma, pique Josh Rosen, ou no de quando não acreditam tanto em alguém, mas ele dá certo na liga, como Josh Allen? Abraços e melhoras aos adoentados. Obrigado, Rafael. Nós estamos bem, graças a Deus. Cara, eu vou dar a minha opinião muito pessoal. Eu acho que não tem uma forma de aprender melhor, não. Acho que são as duas. São os dois grandes pontos que te fazem olhar para o seu processo. Tudo que te faz olhar para o seu processo é chave, sabe? Mas eu acho que não tem um dos dois que te faça aprender mais, não. Eu acho que é os dois de uma forma igual.
Eu vou te falar uma coisa. O que mais me irrita é o Josh Rosen. Eu acho que o Josh Rosen me fez acreditar, melhorar mais do que o Josh Allen. Porque o Josh Allen, eu sinceramente, eu não acho que nossa avaliação foi errada. Sim, eu acho que talvez foi um pouco abaixo do que a gente tinha. A gente tinha ele como cara de segunda rodada. Porém, se ler o que está escrito no Scouting Report, tem lá basicamente o que pode dar certo e o que pode dar errado, né? Que nós trouxemos para o guia desse ano. O que pode dar certo, a gente teria colocado exatamente o que deu certo. E aí, o Josh Rosen não. O Josh Rosen é um erro que, na minha opinião, é catastrófico e me fez aprender...
Um erro de avaliador principiante.
É. E eu acho que me fez aprender mais, assim. O do Allen, eu fico meio com... Vamos lá, eu acho que eu errei mais na avaliação do Daniel Jones do que eu errei na avaliação do Josh Allen. E assim, nossa, você gostava do Daniel Jones? Não, eu detestava o Daniel Jones. Porém, o que eu escrevi no Scouting Report do Daniel Jones e do Josh Allen, se você olha só o que tá o Scouting Report, não olha a nota, você fala, pô, o do Josh Allen tá legal, o do Daniel Jones eu não consigo entender o que tá nesse jogador. Não é o mesmo jogador. Porque eu tratava o Daniel Jones como um cara que cometeria poucos erros, mas não entregaria nada além do mediano. Tanto é que um dos posts mais famosos que tem aqui no On The Clock, torcida dos Giants, logo quando o Daniel Jones começou a jogar bem, ficava printando e me marcando, que era o meu título, Daniel Jones, o ticket para o marasmo. Porque eu achava que ele não ia sair dessa coisa aí, cara. E na verdade não, ele foi um jogador divertidíssimo para se assistir. Não para os Giants, não para o torcedor dos Giants. Mas o marasmo foi o que os Giants entraram mesmo, porque... Ficar nessa de, vamos renovar, então aí fica...
Nossa, eu lembro que o Daniel Jones anotou um touchdown correndo pra ganhar o jogo contra a Tampa Bay.
Nossa, esse dia foi que eu mais recebi mention, acho que na minha carreira, assim.
É. Também recebi muitos.
E aí foi isso. E aí marcando, lógico, o título do post, né? Ei, que marasmo é esse? Tô muito feliz hoje. Tá bom.
Durou pouco a felicidade, hein, parceiro?
Durou, Mas, enfim, os dois a gente, lógico que traz benefícios, né? E aí eu acho que a gente aprende mais no erro do que no acerto. O acerto, eu não fico tão feliz no acerto quanto eu fico pé da vida no erro. Você também é assim?
É, eu cara, eu vou te falar que com o passar do tempo eu passei a absorver bem os dois, sabe? Passei a absorver bem os dois. Hoje em dia eu não me importo mais muito com os erros, assim. Eu me importo com os erros, sempre eu vejo os erros como uma oportunidade mesmo. De entender o que errou, se errou, porque tem erros que não são erros nossos, sabe? São coisas que não aconteceram como se esperava. E sim, o acerto também eu evito que... Eu não fico muito, ai, nossa, eu acertei. Eu acertei o Justin Herbert e tal. Da mesma forma que eu acertei, eu errei em outros, então eu acho que é do processo, é do scout isso, cara. Scout não, que sim, se deixa embebedar pelo ego e achar que ele só acerta, ou que quando ele acerta ele fez uma grande coisa. Pra mim, ele fez o trabalho dele.
O scout, ele tem uma coisa que... Nós que já estamos aqui há mais tempo, né, Davis?
Chegamos aqui, era tudo mato, né? Vamos falar a verdade.
É, quase isso.
Nós chegamos aqui, em termos de scout no Brasil, e era mato.
É. A gente falava de peso, já era algo... Caraca, mas peso é tão relevante assim? Enfim. Mas a gente tem um negócio, quando já está mais tempo na estrada aí de scout, que é a certeza da incerteza, né? É, assim, o jovem, ele tem a certeza de tudo, ele tem a certeza que o modo de pensar dele é o correto, que o modo do outro pensar é errado, ele tem todas as respostas do mundo, e a gente não tem resposta de nada, meu amigo. A gente tá aqui aprendendo a todo momento. E isso é um negócio que o scout me ensinou pra vida, assim. Então, se tivesse uma dica pra dar para os novos scouts... É essa, de a certeza da incerteza.
Tudo seu acerto não significa nada.
Exato.
Seu acerto é você fazendo o seu trabalho, cara. Só isso. Seu acerto é você fazendo o seu trabalho. Ponto.
Tá aí.
Nada mais que isso. Não se embebede pelo sucesso, porque ele também é sempre momentâneo. Tá? Sempre momentâneo, cara. Não adianta você se embebedar por ele, porque não... Não vai mudar muita coisa, não.
Bom, voltando aqui então para os superchats, o Gabriel Rafael mandou cincão aqui pra gente. Boa noite, amigo. Estava ouvindo Zona FA e falaram muito, muito bem do Jalen Coker de Holy Cross. O que acham dele? Acho um bom jogador para sexta, sétima rodada. Sexta rodada.
Também acho.
Tá?
Jogador de dia 3, bom jogador. Que
bom
pode,
route runner.
É, que pode vir a ser útil em algum time, mas não vi muito mais que isso, não.
É, mas é um jogador interessante para a sexta rodada. Não me empolgaria para muito mais do que isso. Mas é um bom route runner, bom separador. Mas tem alguns outros problemas dele que, né? Sexta rodada. O Palestrino mandou dezão aqui, não mandou mensagem. Mas o Palestrino está sempre contribuindo com a gente. Muito obrigado, meu querido Palestrino. O Renan mandou mais cincão. Ah, e o reação dele, tá se explicando aqui, o reação dele, na verdade, era Rich. Quis dizer Rich para pegar corner da 12, foi o corretor. Eu iria com o OL na primeira. Seria interessante subir para os Eagles por OL? Abraços.
Acho que subir não, cara. Acho que pode ficar onde tá e pegar um bom OL. É uma filosofia do time, né? Fortalecer trincheiras. O Lane Johnson não tem a saúde mais confiável do mundo. Mas acho que não precisa subir, não. Eu, se eu sou os Eagles, não subiria por nada ali, assim. Não sei que...
eu ficaria quietinho.
Muito especial. Aliás, até cogitaria descer ali, hein? Porque aí vai chegando na 22, vai ter um atropelo por algumas posições ali. Quem sabe pode acontecer.
Rodrigo Mota, um abraço, meu amigo Rodrigão. Tá na hora de dar um turbo nessa live, hein? Colocar um KV bem bonitão. Não sei o que é um KV. Vamos conversar, sucesso sempre, vamos juntos. Um abraço, Rodrigo, tamo junto. Eu confesso que OBS aqui é uma dificuldade muito grande, então se tiver envolvendo OBS, eu não quero mexer com esses negócios, tá? Mas eu quero muito... Eu acho que é o segundo dia do draft aqui na live, faremos em OBS, tá? Se tudo der certo.
Ah, KV é Key Visual.
Ah, aí, ó, identidade visual. Pronto. Tá na hora de dar uma olhada.
Mas a gente, cara, eu vou falar um negócio assim, as pessoas podem achar que é bobagem minha. Mas você investe em algumas coisas no YouTube, cara, e não dá o retorno que você espera, cara. Entendeu? Você acaba mexendo, sabe? Umas coisas que você faz, assim, pô, vou fazer tal coisa pra testar, e que você vai ver o retorno é mínimo. Então, às vezes, você ir com o básico é uma questão muito de...
Até o StreamYard, cara. O StreamYard, há quanto tempo que eu olho e falo, pô, vou pagar o StreamYard. Mas daí eu olho o preço e falo com meu amigo.
Não, não é. Sei se vale é uma questão muito matemática, assim, às vezes, sabe? Então, não tem muito milagre, não.
É. Bom, vamos lá. O que eu ia falar? Ah, a live do dia 2 vai estar com o OBS. Teremos algumas novidades. Pelo menos uma principal novidade. Que eu acho que vai ser muito engraçado, tá? Mas aí não quero soltar aqui logo, porque de repente dá errado, né? Mas dia 2 talvez a situação esteja mais bonita aqui. Veremos, veremos. Bom, meu caro, vamos lá. O que a gente tem para falar hoje do que vai acontecer amanhã, óbvio. Davis, eu vou trazer um tweet aqui que é o Charles Robinson, que é um excelente mock drafter, tá? Dos melhores dos últimos anos. E todo ano ele tá lá. É. E todo ano ele tá ali entre terceiro, quarto, quinto, primeiro. Tá sempre no top 5. O que ele tweetou hoje, ele falou, se os Patriots escolherem o J.J. McCarthy na 3, é assim que eu espero que o draft vá rolar. E aí, na escolha 4, nós teríamos o Drake May, só que escolha dos Vikings. Então, Cardinals descendo para 11, Vikings subindo para pegar o Drake May. Eu entendo completamente isso, porque eu acho que os Vikings amam o Drake May e estão louquinhos para pagar o mundo por ele. Só que, na minha opinião, o Drake May é um Patriot já, tá? Mas vai que os Patriots vão com o J.J. McCarthy, acho que ainda tem uma pequena possibilidade aí. Mas fazendo esse exercício do McCarthy na 3, os Vikings subiriam pelo May. E aí que pra mim é a grande surpresa desse mock dele de metade de primeira rodada, que é os Chargers passando o Marvin Harrison e pegando um offensive tackle, que não é o Joe Alt. É o J.C. Layton.
Caraca, né?
Caraca, exato. Quando eu vi isso, eu falei, caracas, meu. Sinistro. Porque, se, cara, sem ele passando, os Chargers passando o Marvin Harrison, mesmo se for pelo Joe Alt, o Twitter e a galera já vai à loucura, né? Eu já não consigo imaginar o que será do torcedor dos Chargers, que já acha um absurdo passar o Malik Nabers pra pegar qualquer offensive tech. Imagina o Marvin Harrison. E aí você passa o Joe Alt pra pegar o J.C. Layton.
E o Jay Glazer postou hoje que o J.C. Layton tá skyrocket.
Então, esse que é o ponto. Aí você olha isso e fala, não, isso é impossível. Isso não vai acontecer. Aí você olha o Jim Harbaugh e fala, isso não é impossível.
Isso não é impossível. Eu tava cotando o J.C. Layton como uma escolha ali na 11 pros Chargers e tal, né, cara? Uhum. Aí, na 10, aí... Na 5, né? Aí já fico já meio assim, ai, 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 ai.
Doideira.
Que será que esse homem vai fazer?
Exato. Bom, a Adriana Heitor mandou um superchat aqui, daqui a pouco a gente continua. Dallas sai da 24, recebe 37, 93 e 105. Pega o Zach Fraser, o Cedric Gray, desce 87 para 93 e 130. Pega o Tevontre Sweat, Jermaine Burton, Estime e Sataoa Vidal. Que você... Eu já te falo uma coisa. O que tem de problema extra-campo aí nessa lista que você mandou, nossa, Adriano? Jermaine Burton, Tevontre Sweat. É muito risco aí, né?
É. Ah, o Zach Frazier é um jogador que eu gosto muito.
Sim. Tá?
Na 37 acho um bom valor. Cedric Gray, não sou um grande fã. Tá? Sweat, gosto do jogador. E seria um baita valor aí onde você tá pegando. Mas não acho que vai estar lá, mesmo com os extra-campo. Tá? Burton, bom jogador também. Tá? Stime, ótimo running back.
Ótimo jogador. É.
Acho que seria um ótimo draft, mas eu acho que é muita coisa dar certo, assim.
É. Eu, particularmente, não gosto muito desse trade-down aí, não.
Qual é o problema do Burton fora de campo? Eu não lembro, de verdade. Tem treta
fora de campo? O Burton fala que os treinadores de Alabama não recomendam. Ele está sempre na lista dos problemáticos do time, sempre esteve, nunca saiu dela. E os problemas de caráter, e falam que vários times nem tem ele na board também.
Ah. Cara mais recente que a gente ouviu e que o Jay Glazer fala hoje, que tá fora das boards, acho que, eu não sei se foi o Jay Glazer ou se foi o Prairie Ricky mesmo que falou, que é o AD Mitchell, né? Que realmente tem, sim, vários times que não tem o AD Mitchell na board. Tá.
E aí, problemas de caráter e problemas de saúde, né? Porque aparentemente é diabético também.
Isso, dizem que ele é diabético e ele não se cuida, tá? Ele, sim, não se cuida. E aí, a partir do momento que ele não se cuida, diz que ele fica, assim, muito difícil de lidar com ele, né? Que é a explicação lógica, e tem muita lógica, tá? Diminui o nível de açúcar no sangue, o cara fica irritadiço, esse tipo de coisa. Então, ao que tudo indica, ele...
Vamos lembrar que Mark Andrews também é diabético.
Sim.
E, o Jay Cutler, ele caiu no draft por conta disso, né?
É.
Mark Andrews se falava entre Tyrande 1, ficou nesse debate, quem que é Tyrande 1 e tal. Saiu Hayden Hurst na primeira rodada. O Mark Andrews foi sair só na terceira. E aí acabou indo pro mesmo time porque acredito que os Ravens também estavam nessa dúvida, de repente estavam se perguntando, quem que a gente pega de tight end? Enfim, acabaram pegando os dois, porque viram muito valor nisso. Mas é um cara que caiu no draft por causa disso. Não é um cara que tinha problemas extra-campo e não tinha problemas de não se cuidar, né? Era um cara que estava sempre ali com as suas injeções e tal. Inclusive chegou a salvar a vida, né?
Ah.
É verdade. Verdade.
O Jay Cutler tinha informações que ele, os caras diziam, tu nunca vai jogar, praticar esporte em alto nível. Ele aplicava insulina na sideline, entendeu?
O Thales lembra de uma história
do Jermaine Burton.
Tem isso também.
Foi o Burton.
Ele também agrediu uma torcedora de Tennessee. Na saída de campo quando perdeu no college. É isso também.
É verdade, eu não lembro.
E ele também passou por Georgia e também teve os mesmos problemas em Georgia. Ah, então, tanto em Georgia quanto em Alabama, dois programas.
E o AD também veio de forte. O AD veio também de Georgia.
Também,
né? também. Veio de Georgia. Também. Georgia que tem vários jogadores nos últimos anos aí com extracampo meio complicado, né? Se a gente pegar, se falava aí do Jalen Carter. A gente teve o cornerback, me fugiu o nome dele. Primeira rodada dos Giants. O DeAndre Baker. DeAndre Baker e tal. O Isaiah Wilson, né? Então, tem um histórico aí nos últimos anos na universidade de bad boys.
É. O César Luiz mandou um superchat aqui. Murphy favorito na pick 9. Vocês compram?
Sim.
Eu também compro, cara.
É a cara do Ryan Poles. É a cara do Ryan Poles, do Matt Eberflus. E eu vou dizer, podem me criticar, mas eu não acho ruim, não. Tá?
Também não.
Eu acho uma escolha boa, pra falar a verdade.
Eu gosto, e eu acho que ele tem a chance também até da 8, tá? Não se fala muito essa 8. Essa 8 aí também.
Harry Morris,
né,
amigo? Harry Morris lá agora, né?
É.
Tem que mudar o parâmetro, né? Antes o Arthur Smith falava muito, né? Agora é outro tipo de cara lá. É outro tipo de treinador.
Bom, deixa eu dar continuidade naquele mock de meia primeira rodada. Aí na 5, depois do Leighton saindo para os Chargers, na 6, os Giants ficariam com o Marvin Harrison. Torcedor dos Giants, acho que seria um belo prêmio de consolação não ter o seu quarterback.
Posso ser maldoso?
Diga.
Como é que era o nome do quarterback do Marvin Harrison agora, nesse ano no college? Me fugiu o nome dele.
Caraca!
Foi o pior quarterback de Ohio State nos últimos anos aí.
Caraca, velho. Não, calma aí. Deixa eu procurar aqui o... Ai, meu Deus do céu, cara.
Ah,
caraca. McCord? Brock? Caio McCord.
Caio McCord. Isso. O cara sai do Caio McCord e pensa, agora eu vou ganhar a vida, né? Agora eu tô feito. Pô, vou sair. Olha só. Estão me cotando, né? Eu vou jogar. Com o Caleb Williams não tem como, tá?
Sim.
Mas eu vou jogar com o Kyler Murray, que ok, pode não ser um top quarterback da liga, mas tem braço e tal, né?
Sim.
Ou eu vou jogar com o Justin Herbert, né?
Tipo,
né? Ou não, alguém vai agora... subir por... Aí a realidade, o cara vai jogar com o Daniel Jones.
É duro.
Tudo bem que o bolso Dan... cheio, mas...
É, eu fico... Chora... limpando com a nota de $100, né?
É.
Mas mesmo assim, né? Mesmo assim ele vai chorar com menos notas de $100, porque cair pra 6, ele tá esperando lá, tá olhando o contrato da PIC 4 ou da PIC 5. Aí, de repente, ele tá olhando a PIC 6, que já recebe umas milhas a menos, e com o Daniel Jones ainda pra completar a cereja do bolo. Que beleza. É, bom, seguindo aqui na 7, os Titans irindo é uma bela palavra aqui. Indo.
Tá igual um jogador do Vasco uma vez,
indo. Rote,
o cara falou, não sei o que sabe, e ele meteu um sabo. Aí o Celso Rotti surgiu, mano.
Sabo? Cara, esses dias, fugindo um pouco do assunto, eu vi aquele vídeo maravilhoso do Felipão treinando aquele time horroroso do Palmeiras de 2012. Cara. Cara, os caras não acertavam, não conseguia driblar o Cone, bicho.
Nossa, mano, aquele vídeo Cone. Dolorido, cara.
Nossa senhora, eu sabo muito. Dolorido.
Cara, mas tem uns maravilhosos do Romário treinando e, tipo, uns caras quebrando no lado dele, assim, tipo, e ele falando, pelo amor de... Eu não sei quem conseguiu esse corte, eu até vou procurar depois. Tipo, o Romário meio, tipo, assim, cara, como é que o cara erra isso aqui? Tipo, e ele já velho no Vasco, assim, sabe? O treinador incentivando os caras e o Romário querendo ir embora, tipo assim, pelo amor de Deus.
O Romário que está inscrito na Série A2 do Carioca, né?
Ah, maravilhoso, né? 58 anos, se meter gol, meu amigo.
Romário com 58 ou Yuri Alberto, Davis?
Romário sempre. Cara, Romário... Pô, outra do Romário maravilhosa é a do Afonso Alves, cara. A do Afonso Alves, você viu essa já?
Não lembro.
E é o Celso Rotti, treinador do Vasco. O Afonso Alves era um centroavante brasileiro que apareceu lá no Middlesbrough e começou a fazer uns gols. Aí ele
foi
deu
o Mano que convidou, não foi, convocou, não foi?
Acho que foi o Dunga, cara.
Dunga.
Eu não vou, não tenho certeza, mas acho que foi o Dunga. E aí o Afonso Alves dá uma entrevista lá para um jornal de Portugal dizendo que ele é um jogador tático, ele não é um jogador preguiçoso como o Romário. Aí o cara, o falecido Vitorino Xermon, chega e pergunta pro Romário. E aí, Romário, o que você achou da declaração do Afonso Alves? Aí ele, quem? Aí o não sei o que, é o Afonso Alves, atacante, ele falou, nunca ouvi falar, irmão, só falo de quem eu conheço.
Porra, e tá errado, Alves, Romário, quem é
Afonso Alves? Querer falar do Romário, ganha uma Copa aí, parceiro, aí depois a gente conversa.
De brincadeira. Vamos lá, meu caro. Voltando, na 7, os Titans selecionariam o Joe Alt. Tá, então.
Essa eu acho que a escolha que mais tá em todos os mocks de todo mundo é Joe Alt na 7, né, cara? Acho que mais vai quebrar sequências é se o Joe Alt não sair na 7.
Será? Eu não sei, eu acho que.
Williams, óbvio.
É, sim. Eu acho que. Não sei, esse Joe Alton nos Chargers também, mas enfim. É, eu ficaria surpreso com... Surpreso não, mas... Um Titans com Malik Nabers na board...
Eu tô falando, hein, Malik Nabers, a minha bold, eu já dei no podcast de assinantes. Malik Nabers não será o segundo wide receiver a ser escolhido. Amanhã no meu mock draft, 8 horas da manhã no meu canal, hein?
É. Nesse aqui, ele é. Sai na 8 pros Falcons. Tá? E Falcons fica uma apelação, preciso de 30 cornerback nos Panthers pra marcar essa turma toda. E aí, os Bears também nesse mock com o Byron Murphy. O Jets iria com Brock Bowers. Os Cardinals aproveitando a queda de Romeo Odunze. Então os Cardinals dão um straight down e ainda saem com Odunze. Seria uma baita vitória, hein?
Boa, baita mesmo. Vitória.
E nos Broncos, quem você acha que o Charles Robinson colocou, Davis?
Dallas Turner?
Bonix?
Cara, eu acho que essa eu vou discordar dele. Eu acho que esse navio já foi, já zarpou, cara. Bonix. É. Pra mim, se tiver que ter o quinto quarterback na primeira rodada, vai ser o Michael Penix.
E aqui os Raiders vão com o sexto quarterback, Michael Penix. Então, 6 quarterbacks no top 15. Eu acho muita coisa, cara, muita coisa. É muito difícil a gente ver 4 QBs num top 15. Eu já acho que o McCarthy vai acabar caindo um pouco. De repente, cai no colo dos Vikings, não sei. Mas 6 QBs no top 15 eu não compro. Também não compro, cara.
A minha aposta segue sendo 4 quarterbacks na primeira rodada.
Eu tô com um Michael Penix aí no final da primeira, viu? Principalmente com os Raiders, de repente, subindo.
Tá com o Penix ali atrás?
Ali na beiradinha da primeira rodada. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Já chegamos até aqui. Saints indo com o Olufashanu. Essa é uma escolha que eu tenho visto com muita frequência. Acho que vai acontecer. Principalmente depois dessa aposentadoria aí de James Hurst hoje, né? Então, mais um aí. Meu Deus do céu, Saints realmente precisam de offensive tackle. E Xavier Worthy na 15, Davis.
Rapaz, pra Indianápolis?
Pra Indianápolis.
Não compro, não.
Eu também não. Também
se o Miami Dolphins, olha, eu não duvidaria.
Eu não compro o Worthy na primeira rodada, pra falar a verdade. E o
também
Seahawks...
Acho que não vai sair na primeira não, tá? Também não,
e o Seahawks com o Cooper Dejean. Vamos ver o que vai sair disso. Eu não sei, eu não gosto muito desse Seahawks indo de corner, sabe?
Também não. 2-3 anos aí com cornerbacks, né? Tipo, já arrumou 2 bons, né? Nos últimos 2 anos, jovens aí. Então, não acho que vale a pena, não.
Bom, então é isso. Rapaziada, ó, vou encerrar a live aqui. Vou pedir 10 minutinhos dos senhores. Não saiam daí. Que 10 minutinhos eu abro, ó, 8h30, abro a live de novo para fazer um mock draft de 7 rodadas, tá? Então não sai daí, vamos juntos nessa jornada aí de 7 rodadas. Davis, um abraço para você e...
Um abraço.
Boa sorte amanhã.
Bom draft amanhã, boa transmissão lá na NFL Brasil, né? Obrigado a todos vocês que acompanharam o processo aqui conosco no On The Clock. Obviamente vamos ter mais coisas no pós-draft até, e lives do Felipe aí na sexta, no sábado, mas sempre um prazer, né? 7º ano aí que a gente está junto, e muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela parceria. Quase 300 pessoas numa quarta-feira, que a gente sabe que tem futebol, que tem Libertadores, que tem muita coisa, falando de draft, valida todo o nosso trabalho. Tá bom, gente? Obrigado de coração, tamo juntão, valeu e tchau.
Tchau, tchau. 300 pessoas, hein? Vou cobrar vocês aqui daqui 10 minutos. Um abraço, tchau, tchau.